Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Vamos agora direto para Brasília, onde está Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. O Marcelo foi convocado aí pelo Ministério da Agricultura para participar de uma reunião de esclarecimento. O Marcelo vai contar os detalhes para a gente sobre o que vem por aí em relação à atuação das câmaras setoriais. Mas antes, a gente quer saber, obviamente, de como está o mercado. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Vamos começar com o mercado e depois a gente detalha essa reunião aí em Brasília de vocês, Marcelo. Tem novidades aí para o feijão?
A novidade é que nós temos aí um mês de junho com um volume menor de oferta, né? Nós não vamos ter uma grande concentração agora. Há um certo equilíbrio entre oferta e demanda, o que permite, pelo menos nesse início de mês, se afirmar de que o preço está firme. No que depender agora do produtor, né, o preço vai continuar aí nos 160 da mercadoria, 8,5, 9 ou melhor, dependendo da região. E daí, conforme a cor, vem baixando um pouco. Agora, durante o mês de junho, muito provavelmente, a gente vai ver um mercado que, se aumenta um pouco a demanda, ele pode acelerar um pouquinho, pode ter alguma reação ainda em cima desse preço. Isso não está descartada, essa possibilidade, né? O momento, eu diria que é bom. Se o produtor administrar bem esse momento, o momento vai ser bom agora para quem tem mercadoria, para quem vai colher mercadoria nesse período.
Mas essa mercadoria viria de onde, Marcelo? A oferta do Paraná está praticamente encerrada, né?
Exato. Na sequência, agora nós temos alguns pivôs sendo colhidos em Minas, alguma coisa em Goiás. Em Goiás, em breve, em uns 20 dias, final do mês de junho, é possível que nós já tenhamos oferta lá do Vale do Araguaia.
Já é? Mercadoria. Já é terceira safra, então?
Já é terceira safra daí. E aí, alguma coisa no interior do estado de São Paulo, mas elas vão se sucedendo agora durante junho e julho, sem um maior volume de concentração. A concentração maior até agora é esperada para o mês de agosto.
Muito bem. E daí a sua expectativa, então, é que os preços continuem firmes?
Exato. É bastante complicado de analisar a tendência de preço, porque pode acontecer, de repente, de alguns produtores terem uma necessidade mais urgente ou estarem trabalhando com uma produtividade maior e entenderem que numa semana mais de mercado mais frio seria interessante vender de uma vez, mas... O que nós entendemos é que ele provavelmente é da onde está, 150, 160, daí para melhor. Se é para mudar alguma coisa, existe muito mais chance que ele mude para melhor do que ele mude para pior. Porque o volume total que a gente vê hoje no mercado, consegue perceber hoje no mercado, não é um volume suficiente para sustentar uma baixa duradoura. A gente sabe que o feijão oscila, né? Pode ser que tenha dias aí que, de repente, aconteça dois, três dias dele oscilar negativamente, mas não é volume de mercadoria para sustentar uma baixa.
Agora, R$160 é um preço que remunera o produtor? Porque já que a gente está falando de feijão irrigado, eu imagino que o custo seja um pouquinho maior.
Exato, o custo é maior, todos sabem que plantaram com um dólar, estão colhendo com outro dólar, mas a reposição aí dos insumos vai ser feita em dólar, quer dizer, houve uma correção. A energia elétrica ainda não é uma realidade, a diminuição do custo da energia elétrica, se é que ela vai acontecer. Por isso, o custo do produtor seria compatível aí com alguma coisa entre 160 e 170, daria ter uma produtividade de 50 sacos por hectare, 55 sacos por hectare. Então, depende muito da produtividade que ele vai alcançar. Não é algo que chame atenção, que agora todos os produtores vão plantar, porque o preço está ótimo e está maravilhoso. Isso provavelmente, um estímulo maior a plantio, deve ocorrer se ele alcançar, e quando alcançar, alguma coisa entre R$ 180 e R$ 200.
Muito bem. Orientação para o produtor, só para a gente encerrar essa primeira parte aí de mercado, Marcelo.
Orientação dentro das possibilidades que existem, ainda que nesse momento tem um pouco mais de feijão rajado, por exemplo, e o mercado está ao redor dos 150, continua sendo interessante ter diversificado, continua interessante olhar o mês de agosto como um mês mais difícil de comercialização, por isso, se você pode antecipar, antecipe, se você tem como planejar alguma coisa para retardar depois a comercialização do feijão carioca, também é algo interessante. Vamos tentar fugir um pouco da comercialização no mês de agosto.
Muito bom. Agora, meu caro, nos explique a sua ida a Brasília.
Na verdade, as câmaras setoriais, os presidentes das câmaras setoriais receberam um convite para estarem aqui hoje numa reunião especial em que teve a participação da ministra na parte da manhã e durante a tarde terá a participação da ministra durante toda a tarde. Que esses presidentes das câmaras setoriais convidaram os seus consultores, no caso, estou aqui como consultora da Câmara Setorial, que é para entender quais são as mudanças que estão havendo. Num primeiro momento, quando houve a troca do governo, a nova ministra, havia o receio, porque algumas posições davam a entender que as câmaras setoriais perderiam em muito a sua possibilidade de discussão, de ser um ambiente onde se discutem e se arrasoa sobre a necessidade de determinadas medidas a serem solicitadas no Ministério, e que isso iria diminuir muito. E agora, nessa reunião, nós entendemos que, na verdade, eles estavam, durante esse período, os primeiros 5 meses do ano, construindo uma mudança bastante radical, inclusive dando mais poderes ou dando mais responsabilidade para as câmaras setoriais. Então, as câmaras setoriais, só para lembrar, elas congregam entes do governo e entes da iniciativa privada. Representantes de produtores, representantes das indústrias de máquina, dos insumos, da área de fertilizantes, enfim, de todo o setor. Então, ali são discutidas quais são as emergências que existem ou quais são as alterações que nós precisamos na legislação ou posicionamento, às vezes emergencial e outras tantas vezes estrutural para a cadeia produtiva poder se desenvolver nos próximos anos. E o que vem acontecendo, o que nós percebemos hoje pela manhã, é que a responsabilidade aumenta, a discussão vai ser feita na Câmara Setorial, uma vez que aquilo esteja arrazoado dentro da Câmara Setorial, junto com o secretário da Câmara Setorial, que é normalmente uma pessoa do Ministério da Agricultura, vai se colocar, o presidente vai ter a prerrogativa de entrar no sistema agora digitalizado do Ministério da Agricultura e colocar diretamente para a secretaria ou para o departamento aquela solicitação. É claro que a responsabilidade vem de que você tem que analisar antes de solicitar lá se isso está de acordo com a legislação vigente ou se você precisa, muitas vezes, de uma modificação lá no legislativo. Mas aquilo que depende do Ministério da Agricultura, o que está sendo passado para nós hoje aqui, a gente vai ganhar uma celeridade muito grande. Nós tínhamos demandas, muitas vezes, arrazoadas dentro do âmbito da Câmara Setorial, e isso ficava numa secretaria 1 ano e meio, 2 anos, parado lá. Até que, né, de tanto pressionar, aquilo acabava andando. Isso desgastava, isso tirava o entusiasmo da Câmara Setorial, inclusive, muitas vezes, de sugerir novas políticas. Então, ela volta a ter um papel fundamental no cumprimento das políticas que são estabelecidas, seja o plano plurianual, seja o plano para a próxima safra, enfim, e nortear as decisões do Ministério da Agricultura.
Mas você está dizendo que a Câmara Setorial vai ter mais agilidade nas decisões?
Muito mais agilidade. Inclusive, o formato que a gente vai dar a isso, né? Nós fazíamos um ofício. Esse ofício ia para lá, depois eles iam formatar, muitas vezes, uma mudança qualquer numa legislação. Agora já vai sair da Câmara Setorial no modelo pronto, já não é um ofício, já sai um modelo pronto de sugestão do texto de uma determinada medida. Então vai lá para a secretaria vai analisar já o produto final daquela solicitação. Então, isso traz uma responsabilidade, porque você vai ter que analisar antes, dentro do contexto da legislação existente, se aquilo que você está solicitando é passível de ser atendido pelo Ministério ou não, ou pela Secretaria ou não. Então, em vez de você ter inúmeras visitas à ministra, inúmeras visitas aos secretários, e conversa, e bate na porta, e vem as diversas pessoas, né, que representam o setor, solicitar para o secretário fazer alguma coisa, isso vai ser feito através da Câmara Setorial. Foi lembrado hoje, durante a manhã, que cada reunião da Câmara Setorial custa para as pessoas que estão lá, porque elas não são custeadas pelo Ministério da Agricultura, são as entidades que custeiam os seus representantes, custam aí entre 50 e 60 mil reais, porque você tem gente que vem de todo o Brasil se deslocando, e é hotel, e é diária e é o transporte, enfim. Você tem as pessoas que param os seus afazeres e vêm aqui na Câmara Setorial. Então eles querem que a Câmara Setorial valha a pena. E vale a pena do lado nosso, da área privada, como da área pública. Né? De que ela efetivamente, cada reunião da Câmara Setorial, seja um avanço numa direção de crescimento do setor, numa direção de se resolver os gargalos do setor. Então esse é o objetivo e pelo que nós vimos na parte da manhã, é bem passível de ser executado, sim.
Ô Marcelo, mas vai exigir uma estruturação também da Câmara Setorial? Porque pelo que eu estou entendendo, vai ter um encaminhamento de um documento pronto, no final das contas, que vai exigir passar por advogado, por especialistas, por pesquisadores, se for o caso, enfim. Vai exigir uma reestruturação da Câmara também?
Na verdade, já existe na Câmara a figura do secretário, que é uma pessoa que eu comentei há pouco, da área do Ministério da Agricultura, o presidente, que normalmente é alguém com muito conhecimento da área, e o consultor, que está ali para analisar também, num aspecto mais amplo, qual é o impacto de determinadas solicitações, qual é o momento que a cadeia produtiva vive, enfim, é alguém de confiança do próprio presidente para que busque fazer esse tipo de encaminhamento. Dentro da Câmara Setorial, você vai ter demandas que muitas vezes vão ser solicitadas que sejam estruturadas por um departamento ou por uma determinada entidade. Vamos supor lá a SEBRA, Associação de Cerealistas Brasileiros, ou a OCB, das Cooperativas Brasileiras. Então, eles vão auxiliar na estruturação dessa solicitação. Como que nós vamos entregar isso para o Ministério da Agricultura? Logo após uma discussão e tendo um portal único, nós entendemos que realmente faz sentido acreditar que vai acelerar. Agora, claro, coloca para a Câmara Setorial mais trabalho, coloca para a Câmara Setorial mais responsabilidade e um maior envolvimento da Câmara Setorial. Não é só sentar lá para discutir, dizer se concorda ou não concorda, né? É estruturar mesmo sugestões.
Muito bem. Ok, boa notícia, então, uma mudança no perfil de atuação aí das câmaras setoriais, mas tem prazo para que isso aconteça? O Ministério deixou alguma data aí para implementação do novo formato ou não?
Durante a tarde, a ministra vai se reunir com os diversos setores, o setor vegetal, onde nós, o feijão, vamos estar inseridos, o setor de carnes, o setor das frutas e verduras, enfim, e aí provavelmente aí vai ser detalhado. Depois a gente traz as informações aí de como isso vai acontecer, a partir de quando, mas pelo que nós entendemos na parte da manhã, o sistema já está funcionando.
Legal. Muito bem, vamos então de Brasília para o Rio de Janeiro. Tem o Fórum do Feijão acontecendo, ou para acontecer, no dia 13 de junho. Conta mais detalhes para a gente, Marcelo.
Então, no dia 13 nós teremos painéis lá da Global Plus Confederation ainda, da reunião que começa no dia 10 e vai até o dia 13, meio-dia. Na parte da manhã serão painéis que nós vamos entender como é que está esse mercado mundial de feijões. Inclusive, nós estamos vendo lá, por exemplo, Estados Unidos tendo problema com soja, plantio de soja retardado, plantio de milho. Isso certamente afeta o feijão. Como que isso pode afetar o feijão? Vamos ver lá na parte da manhã sobre isso. Vamos entender um pouco mais sobre qual é o fluxo de ofertas que vão acontecer a partir de agora até o ano que vem, em setembro. Então, dá tempo do Brasil aproveitar, planejar uma primeira safra, planejar a segunda safra do ano que vem, até parte da terceira safra, antes que saia a próxima safra do Hemisfério Norte. Um outro aspecto muito interessante que a gente está vibrando aí é que nós temos perto de 600 delegados confirmados, de 45 países até agora, e são empresas importadoras que vêm buscar aqui o fornecimento do seu insumo ou de um produto para distribuir nos seus países, tradings que distribuem ao redor do mundo. Inclusive a FAO vai estar presente, observando aí aquilo que o Brasil tem potencialidade de vir a disponibilizar para o mercado mundial que tem necessidade de matar a fome.
Então são dois eventos ao mesmo tempo, o Global Pulse Confederation e o Fórum do Feijão, Fórum Brasileiro.
Exato. O fórum vai ser reduzido para um dia esse ano. Nós queremos aproveitar e marcar o fórum como um evento que faz parte também de uma agenda internacional. O ano que vem nós vamos realizar o fórum, muito provavelmente em Cuiabá, e aí volta a ser 3 dias o fórum. Mas nesse ano, aproveitando a quantidade de pessoas que vêm, que vão estar envolvidas conosco, discutindo esse mercado de bolsas, entre eles, seria, né? Nós vamos estar ali presentes, mas muito mais intensamente presente no dia 13. No dia 13, sim, nós vamos estar falando de Brasil.
Dá tempo de fazer a inscrição? Falta pouco agora, Marcelo.
Dá tempo de fazer a inscrição e lá na hora vai dar para fazer a inscrição também no dia 13, sem problema.
Legal. Mais informações no www.forumdofeijão, tudo junto e sem o acento.com.br. É isso, Marcelo?
Muito bem, decorou, ótimo.
Muito bom. Um abraço, meu amigo. Qualquer novidade aí sobre a reunião de Brasília, nos avise aqui, por favor.
Vai ser um prazer, um abraço, uma boa semana a todos.
Valeu. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, contando para a gente o que ele foi fazer lá em Brasília. Portanto, o governo sugerindo aí uma mudança no perfil de atuação das câmaras setoriais, numa tentativa de agilizar o processo, que hoje é bastante burocrático, depende de reunião, você faz reunião, manda ofício, espera que o Ministério acate ou não a decisão. Pelo que o Marcelo falou, existe um avanço nesse processo, a participação do governo vai ser no sentido já de dar encaminhamento ao que for proposto durante as reuniões da Câmara Setorial, até porque o próprio governo estaria ali envolvido também na formulação, na formatação dos pedidos, das sugestões de cada setor, e a Câmara Setorial do Feijão não seria diferente. O mercado do feijão está estável nesse momento, R$160 para um feijão nota 9, 8,5, 9, segundo Marcelo Líderes. É um feijão de terceira safra, o feijão da safra irrigado, e, portanto, está ali muito ajustado com o seu custo de produção. No entanto, não existe nenhuma expectativa, pelo menos no curto prazo, de que exista aí uma pressão negativa sobre os preços. Essa pressão poderia só existir a partir do mês de agosto, quando deve haver uma concentração aí de oferta desse feijão irrigado. No entanto, o Marcelo lembra que aqueles produtores que puderem ou antecipar ou atrasar a sua colheita pode ser uma alternativa importante para fugir aí dessa pressão de oferta ao longo do mês de agosto. Fica a dica para você, então. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.